CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
10:41, voltamos então com o CBN Campinas desta terça-feira. Estamos em contato neste momento com a secretária municipal de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos, Eliane Jocelaine Pereira. Muito bom dia, secretária.
Bom dia, Paradela. É um prazer falar com você e com os nossos ouvintes da CBN.
Secretária, um assunto muito delicado num momento como esse, pandemia, né? E a gente fica falando, fica em casa, não saia, só saia se precisar, né, secretária? E como está sendo feito o trabalho com quem mora na rua?
Pois é, Paradela, esse momento acaba tendo maior relevância o atendimento a essa população de rua. Inicialmente, é preciso frisar que nós tivemos a manutenção de todos os serviços voltados a essa população, que por ser uma população naturalmente vulnerável, precisa ter um atendimento constante, abordagem constante e também algumas estratégias que nós estamos implementando. Além de toda a questão educativa que nós estamos realizando nos nossos serviços, nós assumimos a distribuição de alimentação, porque nesse período do Fique em Casa, e pela necessidade de isolamento, muitos grupos voluntários, tradicionalmente, que realizavam ações de distribuição de alimentos no centro da cidade, deixaram de realizar essa ação, e nós, então, assumimos essa distribuição, tanto ofertando o aumento, né, dessa distribuição de alimentos no Bom Prato, que agora também funciona noturno, mas também mantendo o atendimento dentro do nosso serviço, que é o Centro de Referência para a População em Situação de Rua. E, além disso, nós estamos implementando abrigos emergenciais para essa população. Como bem frisado, muitos deles ainda permanecem nas ruas, apesar de toda a rede de acolhimento que nós temos. E, para esse período, nós estamos implementando, nesse momento já implementamos, dois abrigos. Um voltado às pessoas que eventualmente sejam identificadas como sintomáticas, tenham sintomas de gripe, e outro para aquelas pessoas que são idosas e tenham comorbidade.
E, secretária, esses abrigos estão sendo colocados onde? Muita gente já falou até de utilizar as escolas, por exemplo, da rede, que estão fechadas. Existiu essa possibilidade mesmo?
Sim, nós temos buscado, né, possibilidades que sejam adequadas, né, que possam ter adequações, né? As escolas, sim, estão no nosso raio de ação e nós estamos utilizando, inclusive, uma unidade da educação, que é o CEPROCAMP, né? Uma das unidades, a segunda etapa, o segundo abrigo emergencial, ele está sendo operacionalizado no âmbito do CEPROCAMP, recebeu adequações, porque nós precisávamos de espaço que tivesse banho, né, para higienização, que pudesse ser montado um refeitório e também espaços onde pudessem ser colocadas camas para as pessoas poderem utilizar. Então, nós fizemos todas essas adequações, estamos em operacionalização desde a última segunda-feira da semana passada, com 4 refeições, com equipe própria para esse abrigo, com referência da saúde, tanto do consultório de rua como das unidades básicas de saúde, e também com atividades que possam entretê-los, né, e orientá-los educativamente para como fazer a sua higienização e se manter bem. O primeiro abrigo, ele está localizado na região leste, ele é, como eu disse, voltado às pessoas que forem eventualmente identificadas como sintomáticas, também com equipe própria e também com a referência em saúde.
Secretária, como é feito o contato, né, com estas pessoas que, por muitas vezes, já têm algum problema de saúde, o alcoolismo, ou mesmo o vício em algum tipo de droga? Como é que está sendo feito esse contato agora e também de conseguir conscientizar dessa situação?
Bom, nós sabemos que há uma necessidade cada vez mais de um diálogo extremamente educativo com essa população, pelas características que você citou. Essa população, ela tem um grande índice de comorbidade natural pelo uso de álcool e outras drogas, e também pelas situações de saúde que acabam acometendo-as, dada a fragilidade dessas pessoas em razão de estarem permanecendo nas ruas. O município, ele oferta um serviço no âmbito da saúde chamado consultório na rua também, que já é um serviço que atende a essa população no sentido de prestar cuidados de saúde e também fazer os encaminhamentos necessários para as demais redes de saúde. E nesse período, esse serviço é uma referência ainda mais importante, principalmente para aqueles que estão com comorbidades, né, doenças pré-existentes e que precisam receber orientações específicas. Há uma intensificação da atividade do consultório na rua nesse momento, mas todos os nossos serviços de atendimento da rede para a população em situação de rua foram capacitados para poderem prestar as orientações mais básicas e necessárias. O nosso serviço de abordagem de rua no âmbito da assistência social tem realizado não só diálogos de convencimento para o acolhimento dessas pessoas nesses abrigos ofertados, mas também distribuídos máscaras para essas pessoas, os produtos de higiene que também estão sendo distribuídos pelos nossos serviços, e fazendo uma orientação no sentido de reforçar a higienização deles, utilizando os nossos equipamentos para essa higienização, mais o banheiro público, porque de fato há uma necessidade muito grande de que eles possam estar protegidos.
Até citando um ponto que aconteceu comigo nesse final de semana, né, uma situação pessoal, voltando, né, do supermercado, fui lá de máscara, voltei rapidamente aqui para casa, mas no cruzamento aqui da Moraes Salles, um senhor, que geralmente sempre pedia e pede, né, dinheiro aqui nesse cruzamento, e ele é colostomizado. E naquele momento que eu estava chegando, eu tive que subir a janela do carro, porque eu, sinceramente, eu não sei se lá no supermercado eu poderia ter sido infectado ou contaminado. E eu vendo esse senhor com a colostomia, me chamou a atenção disso, pô, e se eu passar o vírus para essa pessoa? Essa situação até me deixou um pouco, sabe, meio perdido, viu, secretário?
Para dela, nós precisamos todos nos conscientizar que qualquer um de nós poderemos ser vetores, né, desse vírus, né? Então, de fato, temos que ter cuidado com todas as pessoas da nossa família, com os nossos próprios, né, conosco mesmo, mas também com essa população em situação de rua. Por isso, o nosso esforço em ter todas as ofertas disponíveis para que haja, né, evitem o contato, né, com essas pessoas sem que elas deixem de sofrer por não terem alimentação, por não terem aonde poder passar e ficar no isolamento. Então, a sua preocupação, ela é uma preocupação muito louvável, porque nós precisamos, sim, ter essa consciência de que nós somos possivelmente transmissores desse vírus, principalmente se somos assintomáticos e nem sabemos que estamos, às vezes, com esse vírus, né? Então, precisamos ter esses cuidados, sim, mas também a pessoa em situação de rua, o nosso maior intuito nesse momento é que eles também possam compreender a gravidade da situação e buscarem, né, o aceite das ofertas que nós estamos realizando. Você sabe que nós continuaremos tendo pessoas que muitas vezes não aceitam, porque o perfil de resistência para o acolhimento continua. Inclusive, nesse segundo abrigo que foi aberto na semana passada, algumas pessoas idosas em situação de rua têm manifestado certa resistência, ainda mesmo com toda a sensibilização, com toda a alimentação do serviço de população em situação de rua. E nós estamos buscando cada vez mais potencializar esse convencimento para que eles fiquem cada vez menos expostos a qualquer tipo de contágio e que possam, inclusive, a partir desse acolhimento, também ter a oportunidade de reconstruir os seus projetos de vida para além e para o pós-pandemia.
Eu lembro que neste ano aqui a secretaria tinha até levantado o número, né, de pessoas em situação de rua, um número que cresceu, né, tinha passado de 800. Como é que está sendo feito esse trabalho e se esse número permanece, secretária?
Nós temos contabilizado um número de 822 pessoas para dela em situação de rua, incluindo aqueles que já fazem parte dos acolhimentos ofertados pelo município de Campinas, mas especificamente nesse período de pandemia e por conta também dessa gravidade, né, da situação, nós temos percebido que muitas das pessoas que nós contabilizamos, e há o registro dessa contabilização, inclusive com o perfil de pessoas que são de Campinas, a maioria dessas pessoas já são de Campinas, e muitas delas têm famílias em Campinas com casa, nós estamos percebendo uma diminuição dessa população nas ruas de Campinas, e provavelmente motivadas pelo retorno às suas famílias, né? Porque há necessidade de isolamento, então muitos deles, com medo, buscaram o retorno para suas famílias, para suas casas. Então nós estamos observando uma diminuição sensível dessa população nas ruas, e nós tomamos como base não só a nossa abordagem, mas a oferta de alimentação. Porque por dia nós estamos distribuindo aí uma média noturna de 350 alimentos, né, marmitex e vales de refeição no Bom Prato. Então nós observamos essa diminuição com essa característica, mas apesar disso, estamos trabalhando na perspectiva de ampliar as possibilidades de abrigo, implementação de abrigo emergencial, né, porque nós temos aí, ainda dentro desse perfil de população de rua, a possibilidade de passagem, né, de pessoas que passam pela cidade.
E como também está, secretária, a preocupação com esse pessoal que faz esse trabalho, esse contato com o pessoal que está em situação de rua? Como é que é feito o trabalho para tentar diminuir o quanto menos, né, a possibilidade de transmissão?
Bom, Parabela, nós estamos, apesar de mantendo os nossos serviços, trabalhando no sentido de que evitemos a aglomeração e também os impactos de maior contágio das nossas equipes. Então, isso inclui a oferta de equipamentos de proteção individual, de EPIs, para todos que trabalham com essa população, também uma reorganização dos serviços, né, de forma a não ter essa aglomeração, atendimento em grupos menores, tanto nos nossos centros de referência, quanto também uma reorganização nos abrigos também, com uma separação de camas, né, toda uma atividade orientada por vigilância em saúde, para que nós tenhamos a redução desses impactos aos nossos profissionais. E, além disso, uma grande preocupação também, que nós temos buscado também realizar, de orientação psicológica também para nossas equipes, tendo em vista que o trabalho com essa população acaba sendo extenuante e nós também precisamos ter o cuidado com os nossos cuidadores.
Secretária Eliane Jocelane Pereira, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Sou eu quem agradece, Paradela, mais uma vez a oportunidade de prestar aqui informações de utilidade pública para a nossa cidade.
Muito obrigado, conversamos com a secretária municipal aqui de Campinas, né, de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos, Eliane Jocelane Pereira, aqui no CBN Campinas.